Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Ora então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Futebol de Verdade. Hoje é a edição número, deixem-me cá confirmar. Sei que é dia 1 de Abril, é dia das mentiras, mas aqui é tudo verdade. Nunca gostei, nunca achei piada nenhuma a essa tradição dos jornais de virem contar mentiras no dia 1 de Abril. Não é coisa que eu esteja habituado a fazer e, portanto, a edição de hoje, para não vos enganar, para não vos dizer nenhuma mentira, é a número 147, relativa ao ano de 2000, à época de 2023-2024. Hoje é segunda-feira, é dia 1 de Abril de 2024 estamos aqui todos para passar um bocadinho em revista, olhar um bocadinho para trás para aquilo que foi a jornada deste fim de semana da Liga Portuguesa. Uma jornada que foi particularmente quente, sobretudo depois da derrota do Futebol Clube do Porto no Estoril por 1-0, com muita contestação dos portistas à arbitragem de António Nobre e à atuação de Tiago Martins no VAR. Ora, eu já escrevi hoje de manhã sobre o tema, não tanto sobre os erros, porque isso, enfim, eu, a meu favor, tenho uma questão, é que toda a vida disse a mesma coisa relativamente a isto, e já vi o Porto ser campeão e o Benfica ficar fora da Champions e o Sporting ficar em segundo lugar. Já vi o Sporting ser campeão, o Porto ficar em segundo e ficar o Benfica fora da Champions. Já vi o Sporting ser campeão, o Benfica em segundo e o Porto fora da Champions. Já vi o Benfica campeão, o Porto em segundo e o Sporting fora da Champions. E toda a vida achei a mesma coisa. Aliás, no texto de hoje de manhã, no último passo de hoje de manhã, que está no meu Substack, e vou pôr a passar aqui em baixo, em rodapé, o endereço para quem quiser ler, é tadeia.substack.com. Eu recuperei um texto que tinha escrito há 8 anos, que se chamava A Teoria do Remediado, porque sempre tive um bocadinho... Há duas teorias que marcam, do meu ponto de vista, a lógica da argumentação dos diversos clubes, e eles vão... Isto é um bocadinho dança das cadeiras. Ora está um em primeiro, um em segundo, um em terceiro. Ora, invertem a coisa, e o grande problema aqui é que é quando só há duas vagas, como vai acontecer este ano, na Liga dos Campeões. Só vamos ter direito a duas vagas na Liga dos Campeões, eventualmente até menos, caso a equipa portuguesa que fique em segundo lugar no campeonato seja o Sporting, porque se for o Benfica ou o Porto, muito provavelmente conseguirão o apuramento direto, mas e caso depois esse segundo classificado acabe por cair nas eliminatórias preliminares da Liga dos Campeões, não tendo acesso aos milhões. Ora, como vamos voltar a ter apenas duas vagas nos próximos tempos, vamos voltar a ter aí, em todo o seu esplendor, a chamada teoria do remediado, aquilo a que eu chamei há uns anos valente já, quando estavam outros a ganhar e outros a perder, mas a minha maneira de pensar era a mesma. A deles é que não, porque geralmente quem está a ganhar acha que é tudo máximo e que é tudo sério e honesto. Quem está em segundo lugar encarna um bocadinho aquela ideia do remediado, enfim, não se ganha, mas também, ao fim e ao cabo, vai-se às Champions e, portanto, indo-se às Champions, vem dinheirinho à mesma, portanto, é melhor é ficar caladinho. E é quem está em terceiro lugar, que está recorrentemente a vir questionar tudo e mais alguma coisa, é tudo uma roubalheira, tá? E já vimos o Sporting, pela voz do António Dias da Cunha, mais tarde do Bruno de Carvalho, dizer que estava tudo errado, era tudo uma roubalheira, isto tem que ser tudo mudado. Ai, vimos o Benfica a fazer isso também, porque o Benfica teve ali um período em que também não ganhava, em que também estava sempre constantemente atrás do Futebol Clube do Porto, do Josualdo Ferreira e do Quadriantes e do Sporting do Paulo Bento, e aquele Benfica, antes do Jesus ganhar o Campeonato de 2010, também ficava constantemente fora da Liga dos Campeões, e então era o Luís Filipe Vieira quem entrou na SAD do Benfica um bocadinho com essa ideia de agora aqui é preciso a verdade desportiva e tal, e não sei o quê. E já vimos também agora, esta época, o Futebol Clube do Porto, que na altura em que os outros protestavam dizia que falar recorrentemente de arbitragens é estúpido, mas como há muitos estúpidos, vamos continuar a ouvir essa conversa. Ora, neste momento é o Porto quem fala das arbitragens. Eu continuo a achar que as arbitragens, e já defendo esta teoria, não é de agora, é pelo menos há 30 anos, umas vezes enganam-se para um lado, outras vezes enganam-se para o outro. E é aí que entra a outra teoria, que é a teoria do triângulo. Já a contei aqui várias vezes, em que eu tento, pelo menos, estar exatamente no meio do triângulo e cada um dos vértices deste triângulo isósceles têm os adeptos de um dos clubes. E então, por uma questão de perspectiva, quem está num vértice do triângulo acha que o tipo que está no meio está muito próximo dos outros dois vértices, e então acham sempre também, já recebi hoje, um chorrilho de mensagens de gente que, e eu não sei se há alguma possibilidade de virem a ver, mas eu agora adotei uma nova regra para o meu relacionamento com as pessoas que me seguem nas redes sociais. Eu geralmente comento aqui no Substack, portanto, quem quiser que eu responda tem que ir fazer comentários ao Substack, ou aos comentários do Substack respondo. Comentários nas redes sociais não tenho capacidade, senão não fazia mais nada, mas leio tudo. E antigamente até gerava ali um bocadinho uma ideia chata, que era eu só respondia a quem me insultava. As pessoas que iam lá e tentavam construir um debate construtivo, eu não lhes respondia. Acabava por responder àqueles que iam para lá insultar. Porquê? Porque me sentia afetado. Era o meu ego, sentia-se ali um bocado ferido. Sentia-me afetado por esse constante, por esse recorrer ao insulto. E então respondia a essas pessoas. Agora já não respondo, por isso simplesmente bloqueio. Quem quiser ser bloqueado por mim no Facebook, no Twitter, no Instagram, seja onde for, é muito simples. É só chegar lá e chamar-me nomes feios. É só dizer que eu sou desonesto, vendido, isto e aquilo e aquilo outro, coisas que eu até tenho vergonha de dizer aqui. Hoje, naturalmente, porque escrevi sobre o tema do momento, já tive que deitar uns quantos com a água do banho. E pronto, é assim que acontece. Mas já fui acusado de estar, obviamente, em todos os lados da barricada, precisamente porque estou lá no meio. E porque quem está nos vértices acha sempre que eu estou virado para o outro lado. Mas já estou aqui a falar há uns minutos valentes e ainda não vos dei voz a vocês. Esta live de segunda-feira, volto a lembrar-vos, o Futebol de Verdade, desde meados de março, mudou aqui um bocadinho a lógica, porque eu senti que precisava de trabalhar mais para quem, de facto, suporta o meu esforço de me manter como jornalista independente dos grandes grupos de média e se torna subscritor premium do meu Substack, e estava a escrever cada vez menos textos exclusivos para subscritores premium. Então tive que reduzir a carga horária do Futebol de Verdade, e então o Futebol de Verdade, para poder fazer precisamente esses conteúdos, e ainda na semana passada, na sexta-feira, saiu um texto, do meu ponto de vista, muito interessante sobre as naturalizações no futebol de seleções, porque em média cada uma das 30 seleções mais poderosas do ranking da FIFA utilizou nestes jogos de março entre 7 e 8 jogadores com dupla nacionalidade. E isto, naturalmente, é algo que merece ser enquadrado naquilo que é o mundo no século XXI. Percebido, tem que se perceber porque é que isto acontece. Fiz lá uma breve história também dos jogadores naturalizados, não só em Portugal, mas também em todo o mundo. E este sim foi um texto exclusivo para subscritores premium do meu Substack, e portanto isto significa que aquilo levou-me muitas horas de trabalho e não tive tanto tempo para estar aqui constantemente no Futebol de Verdade todos os dias. Portanto, o Futebol de Verdade, desde meados de março, está diferente. Temos uma edição live à segunda-feira ao meio-dia e meia, em princípio para olharmos para trás, para a jornada do fim de semana, e temos uma edição também live, sexta-feira, meio-dia e meia, mas esta exclusiva para subscritores premium do meu Substack e para membros do clube do meu canal de membros premium do clube do meu canal de YouTube. Ora, muito bem, quem esta edição de sexta-feira depois é disponibilizada para todos, mas já não podem participar, só podem ver assim que termina, também por lá ou por aqui no meu canal do YouTube. Vamos então olhar para os vossos comentários, para quem chegou primeiro, porque já cá está com certeza, enfim, temos aqui neste momento 50 pessoas, não é muito, o programa também naturalmente tem vindo a com estas coisas, tem vindo a perder fôlego, e eu tenho a perfeita noção disso mesmo, mas também quero que não levem isso muito a peito, porque eu já sei, as pessoas depois vêm e dizem assim, ah, estás a ver, baixaste a cadência, não fazes todos os dias, agora tinhas cá 400 pessoas, agora só tens 50. Está bem, mas eu não faço vida disto, quer dizer, se tiverem 20, para mim é fixe, se tiverem 400 é fixe também, se tiverem 4 mil também é fixe. Não é aqui que eu ganho a minha vida, estou aqui só mesmo para, e volto a dizê-lo, vos dar voz, quem quiser aparecer e quem quiser vir cá fazer comentários, desde de forma correta, e para também, de certa forma, divulgar o meu trabalho, que está a passar aqui no meu Substack, em tadeia.substack.com. Muito bem, vamos lá. Simão Rochinol foi o primeiro a comentar hoje. Bom dia. Que fatores encontra para justificar a incapacidade que o City tem tido de ganhar aos rivais na presente temporada. Oh, Simão, eu não vi o jogo de ontem. O jogo do City com o Arsenal. Estive a passar a Páscoa fora de Lisboa. E estava a regressar a Lisboa no momento em que estavam a jogar. De modo que não tenho assim... Em relação ao jogo de ontem, não tenho assim uma grande forma de o explicar. Mas, por aquilo que já li, foi um jogo que bateu o recorde mundial dos passes e tal, e não sei o quê, mas com pouca baliza. E eu acho que esse é o principal fator que tem justificado a incapacidade que o City tem tido de ganhar aos rivais na presente temporada. Muita bola, pouca capacidade para ferir. Eu acho que há um decréscimo daquilo que está a jogar o Erling Haaland desta época. Houve um decréscimo do City com a quebra ou com a lesão do Kevin De Bruyne. E eu acho que isso tem tido os seus reflexos naquilo que é a produção da equipa. Mas temos a Premier League animada, com três equipas ainda a poderem ser campeãs, e isso é interessante que assim se mantenha. Perguntei ainda ao Simão, o Bayern, portanto o Leverkusen, eu prefiro chamar-lhe Leverkusen, tem a Bundesliga na mão, podem ganhar a Liga Europa, se as coisas correrem bem, Alonso deve sair no pico do seu trabalho do clube ou ainda há margem de crescimento. Eu acho que há. Ele quererá, com certeza, fazer uma boa Champions com o Leverkusen. Porque é na Champions que as coisas se mostram e que as coisas se provam. Mas eu creio que se ele deve sair ou não deve sair... Eu acho que em termos de gestão de carreira, ele tem feito sempre boas escolhas. Neste momento, a coisa pode ser duvidosa, porque podemos dizer assim, está bem, mas se ele ganhar a Bundesliga e a Liga Europa este ano, se conseguir chegar ao final da época invicto, e neste momento ainda está invicto, deveria sair porque ali já não consegue fazer melhor. Ele achará que consegue fazer melhor. E atenção, o Leverkusen há 25, 30 anos, esteve numa final da Liga dos Campeões, com uma equipa bem pior do que esta. Portanto, é possível voltar a repetir aquilo. É fácil. Não é de todo fácil. Pedro Fonseca, perdão, boas tardes. João Soares, bom dia. Não estará o Futebol Clube do Porto a sofrer pela falta do melhor Taremi? Taremi decidia, à sua maneira, mas decidia. Bom, João, o Taremi, evidentemente, foi um jogador muito importante na história recente do Futebol Clube do Porto. Este ano o Porto não tem tido um bom Taremi, isso é uma evidência, tanto que neste momento já nem sequer está, e porque vai embora no final da época, terá julgado o Sérgio Conceição que ele não está suficientemente comprometido com a equipa, e por isso mesmo não o tem incluído nas suas escolhas, esteve lesionado também duas vezes até, tanto quanto sei, portanto, agora, se o Porto está qualquer equipa, eu diria, sofreria pela falta do melhor Taremi, sobretudo uma equipa que estivesse habituada a ele. Agora, isto não implica que o Porto não tenha conseguido, ali durante um período entre janeiro e março, encadear um conjunto de bons resultados, fazer até boas exibições. Parece-me que o Porto teve jogos muito bons neste período. O jogo em casa com o Arsenal foi ótimo. O jogo em casa com o Benfica foi fantástico. E eu creio que nem num nem no outro houve Taremi. Portanto, era mais um a somar. Poderia o Porto ter conseguido aquelas exibições com o Taremi? É possível que sim, mas eu acho que o Porto encontrou um equilíbrio no 4-3-3 que usou nesse período, que não poderia ter com o Taremi. Ou melhor, só poderia ter se o Taremi jogasse em vez do Evanilson. Não dava para ter os dois, porque era muito importante ter o Francisco Conceição e o Galeno nas duas alas. E mais, no início da época, quando o Futebol Clube do Porto tentou jogar com o Taremi e Evanilson, e fê-lo várias vezes, o Sérgio Conceição andava ali um bocadinho perdido numa lógica tática que eu, francamente, nunca achei que desse resultado. Cheguei a chamar a tática do armário, para não lhe chamar outra coisa, porque eram os dois pontas de lança que abriam nas alas e os dois extremos vinham dentro. Na altura, os extremos eram ainda, creio eu, o PP e o Galeno. Muitas vezes o Galeno jogou aberto como ponta de lança e havia um outro jogador a abrir na ala. Portanto, enfim... Não me parece que tenha sido a melhor maneira do Porto encarar a competição nesse início de temporada. Diz ainda aqui o João Soares, não se esqueça do Vitória-Porto. Não esqueço nada, promete ser um grande jogo. Aliás, também há dois, não é? Vamos ter Vitória-Porto para a taça, ou melhor, Porto-Vitória para a taça e Porto-Vitória para o campeonato também. O Porto vai jogar sem Francisco e Diogo Costa e sobre Brazas. Pode muito bem dar a vitória e deixar o Porto a um passo de uma época desastrosa. Vamos ver. Facebook, à espera do Tareia, um episódio a cada segunda-feira, o ponto alto da semana. Obrigado por estar por aí. O Afonso Silva, e devo dizer, o Afonso é Benfica, e não o esconde, o que achou da choradeira da Malta do Norte, e depois, é claro, gostou muito do texto de hoje de manhã. Espero que o tenha lido bem, Afonso, porque o seu Benfica também já fez as mesmas coisas quando estava fora. E, portanto, convém não esquecer disso. Eu aqui não faço distinções. Há jogadores e há treinadores que são mais bem comportados, outros mais mal comportados. Uns controlam-se mais, outros controlam-se menos. Mas, no fundo, a coisa acaba por ser um bocadinho igual em termos de reação aos erros. E este ano, se quisermos, encontramos com facilidade erros dos árbitros a favor e contra qualquer das equipas que estão no topo da classificação. É claro que o Afonso vai dizer que contra o Benfica, que a favor do Benfica não houve. Tal como quem for do Porto vai dizer que a favor do Porto não houve. E quem for do Sporting vai dizer que a favor do Sporting não houve. Só houve a favor dos outros. Mas eu tento ver, lá está, estou lá no meio do triângulo. Vocês é que estão nos vértices e não há mal nenhum nisso. Vocês são adeptos. Eu estou aqui como jornalista. Bom dia para o João Paulo Pinto Silva, bom dia para o Arnaldo Guimarães, para o Miguel Joana, bom dia, agora sim, e pergunta o Afonso Silva, o que poderá esperar o Benfica deste Super Sporting? Espera-se um jogo desequilibrado? Não, não espero nada um jogo desequilibrado, espero um jogo intenso, um jogo competitivo. Acho que o Benfica tem argumentos suficientes para opor ao Sporting. Acho que o Sporting está a jogar melhor neste momento, sim, mas ainda assim não espero de todo um jogo desequilibrado. Aliás, vimos o jogo da Taça de Portugal à primeira mão, foi em termos de volume de jogo até determinada altura bastante desequilibrado, mas o Sporting só conseguiu fazer nessa altura 2 golos, sofreu um golo, tremeu, podia ter sofrido o segundo, aliás chegou a sofrer, foi anulado, e o resultado foi, acabou por ser uma vitória do Sporting pela margem mínima. Eu creio que o Benfica neste momento está melhor do que estava nessa altura. Creio também que o Sporting não estará tão bem como chegou a estar já, porque a interrupção no Sporting, por um lado, teve o efeito de permitir que os jogadores descansassem um bocadinho, sobretudo aqui, mentalmente, mas, por outro lado, também vem interromper o trabalho que o Ruben Amorim tem vindo a fazer, e eu acho que o Sporting é uma equipa com muito trabalho de treinador, que tem que ser naturalmente consolidado. José Costa, cuidado com o dia de hoje, e não é por ser dia das mentiras, então cuidado porquê, José? Explique lá isso, para eu perceber, para ficarmos todos a saber a mesma coisa. Bom dia para o Emanuel Dantas, e pergunta ainda ao Afonso Silva qual será a mentira que o Tadeu vai mandar hoje. Não, eu não tenho por hábito mentir e não faço isso, enfim, vocês acreditam se quiserem. É claro que podem achar que eu agora estou a mentir, estão à vossa vontade. João Soares, não se esqueçam que muitas vezes nos derbys a equipa que menos tem jogado durante a época acaba por surpreender. João, eu não diria muitas vezes, acho que acontece às vezes, não é? Mas esse é um dos mitos do futebol português. É dizer que no derby Benfica Sporting ganha geralmente quem está pior. Não é nada verdade. Aquilo que acontece é que muitas vezes quando quem está pior ganha a gente lembra-se. E quando quem está melhor ganha a gente apaga da memória porque achamos que foi normal. É esta tal história do cão morder o homem ou do homem morder o cão. Se o homem morde o cão, a coisa é de tal maneira tão estranha e tão invulgar que nos vamos lembrar muito mais do que se for um cão a morder o homem, não é? Portanto, é um bocadinho a mesma coisa relativamente aos derbys. Bom dia para o Pedro Bicas, boas para o Alfa Candé, bom dia para o Rui Pedro Clímaco, para o João Martins, para o Gonçalo, para o Álvaro Rocha, que é o Gaming is Life, e que deixa ainda uma mensagem a acrescentar. Bora colocar like, vamos a isso, a meter like no programa, a seguir o canal, a ativar as notificações, que é para serem avisados sempre que houver novos conteúdos por aqui no canal. E atenção, na sexta-feira houve Futebol de Verdade Flash, porque o Futebol de Verdade não é só aquela, não é só a edição de segunda-feira ao meio-dia e meia e de sexta-feira ao meio-dia e meia. Também há as edições do Futebol de Verdade Flash, que são entregues aos subscritores premium do meu Substack, na noite dos jogos que ainda contam para títulos. E por isso mesmo, esta semana, deixem-me cá só ter a certeza dos dias, para não haver aqui nenhuma confusão, mas esta semana nós vamos ter, na terça-feira, o Futebol de Verdade Flash relativo ao Benfica Sporting, da Taça de Portugal, segunda mão das meias finais, vai ser entregue no final do dia aos subscritores premium do meu Substack, um comentário de 15 minutos relativo ao jogo, onde é feita a análise tática ao jogo, onde é feita a análise da performance individual dos jogadores, onde é feita a análise à arbitragem. Eu acho piada que muitas vezes eu depois publico o link para o Flash no Facebook, no Twitter, a dizer, veja aqui o vídeo com o meu comentário, e como ali não está o comentário à arbitragem, a malta diz, bah, tens que comentar a arbitragem. Está lá. É só uma questão de verem. Tem é que ver o vídeo, naturalmente. Mas volto a dizer, terça-feira à noite, Futebol de Verdade Flash relativo ao Benfica Sporting, segunda mão da meia-final da Taça de Portugal. Quarta-feira à noite, Futebol de Verdade Flash relativo ao Vitória Sport Clube, Futebol Clube Porto, jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. E sábado à noite, Futebol de Verdade Flash relativo ao Sporting Benfica, jogo da 28ª jornada da Liga Portuguesa. Jogo que pode ser muito importante para definir aquilo que vai ser o futuro da Liga Portuguesa ainda esta época. Agora, já sabem, para receberem o vídeo com o comentário no vosso e-mail logo na noite do jogo, o que é que têm que fazer? Têm que ser subscritores premium do meu Substack, custa-vos 5€ por mês, ou 50€ por ano, caso queiram aproveitar os 2 meses gratuitos para quem se compromete durante um ano inteiro com o meu jornalismo. Não têm direito só a isso, têm direito também a todos os textos do arquivo do meu Substack, têm direito aos textos exclusivos para subscritores premium do meu Substack, têm direito a entrar no meu servidor de Discord, onde a malta vai conversando, sobretudo, até temos lá uma chatroom sobre arbitragem, se é isso que vos interessa, e ainda têm direito a entrar no meu canal de Telegram, onde recebem os textos lidos por mim. E ainda este texto sobre as seleções, ou sobre os naturalizados, ou as duplas nacionalidades nas seleções, foram, salvo erro, 32 minutos de leitura. Portanto, quem não tem 32 minutos para estar a ler, pode, por isso, simplesmente carregar no play e fica a ouvir, enquanto faz outras tarefas do dia-a-dia. Portanto, já sabem, estes são conteúdos exclusivos para subscritores premium do meu Substack. São 5€ por mês para quem quiser ajudar-me a manter a minha atividade de jornalista, independente dos grandes grupos de média. João Martins, uma palavra para a discussão, quanto a mim, justa, sobre o Haaland. Neste tipo de jogos, o City não precisará de um ponta-de-lança com outra cultura de movimentos. Eu acho que a questão do Haaland não é tanto a cultura de movimentos, eu acho que é muito mais a capacidade de criar. Agora, diz-me assim, precisa o City de voltar ao tal esquema do ataque? O Arsenal tem um ataque móvel e também não marcou golos, portanto ficamos um bocadinho na mesma, não é? Não creio que seja tanto por aí. Acho que o Haaland este ano está a fazer uma época, regra geral, pior do que a do ano passado. João Costa, bom dia a todos. Hoje não vale a pena mentir e dizer que a arbitragem portuguesa é excelente. Ó, João, a arbitragem portuguesa é tão excelente como as outras todas. Eu, aliás, deixem-me só dizer aqui uma coisa. O comunicado dos jogadores do Futebol Clube do Porto dizia, à dada altura, eu até vou pedir a vossa licença para ler, mas o comunicado dos jogadores do Futebol Clube do Porto, e para isso tenho que abrir aqui o Instagram, desculpem lá, e pedir aqui para ver, vou começar já aqui pelo Diogo Costa, pronto, que é logo o primeiro, e dizia à altura o seguinte: com tanta tecnologia, continuaremos nós, futebol português, na sombra das interpretações? Ora, muito bem, sim, continuaremos e vamos continuar sempre, porque não há câmara que me consiga definir a intensidade do toque. Escrevi hoje de manhã no último passo, e quem quiser saber o que eu penso sobre os lances, faz favor, vá lá ver, porque não vou perder aqui tempo com isso. Mas admito perfeitamente para que, aliás, basta ver, eu não vou aqui dizer, eu não sei, até porque depois, se vocês são portistas, são os outros árbitros, os outros analistas de arbitragem todos que estão comprados. Se vocês são benfiquistas ou sportinguistas, são os analistas de arbitragem do jogo que estão comprados porque disseram que aquilo era penalti, os outros disseram que não era. Pronto, eu não vou aqui dizer que ninguém está comprado, vou só dizer uma coisa que é evidente. Perante aquele lance é possível ter duas interpretações. Não há uma verdade absoluta ali, e não é por ser dia das mentiras que eu vos estou a dizer isto. quando muito aquilo que eu posso dizer é que, epá, se calhar, por ser um lance de interpretação, não deveria ter sido alvo de intervenção do VAR. Aceito isso. Aceito perfeitamente isso. Mas também vos digo, eu, à primeira vista, não daria penalti. E agora podem-me chamar os nomes que quiserem. Eu não dava, tal como não dei no Futebol de Verdade Flash sobre o Estrela da Amadora Sporting, não dei penalti naquele toque do Diogo Fonseca nas costas do Trincão, que eu acho que ele caiu sem precisar de cair, e o árbitro também não deu, e não dei penalti no toque, que eu até acho que foi do Di Maria, na perna do Júnior Pios, no Benfica Chaves, e o árbitro também deu. Portanto, para mim, nenhum dos três seria penalti, mas sim, vamos continuar sempre no âmbito das interpretações. E as interpretações, não há tecnologia nenhuma. Aliás, naquele texto, e quem quiser dar um salto ao último passo de hoje, está lá o link para lerem o texto que eu escrevi há 8 anos no Diário de Notícias, ainda chamado A Teoria do Remediado. Eu dizia lá isso mesmo. E aí, na altura ainda não havia VAR. Eu sou a favor do VAR e continuo a ser, porque permite evitar erros crassos, mas quando houver VAR, o que vamos passar a ter é a contestação ao árbitro da regia. Na altura chamava-lhe árbitro de regia, não sabia que se ia chamar VAR, e não ao árbitro de campo. E é aí que estamos neste momento, porque vamos continuar a ter o domínio da interpretação, sim, sempre. Sempre. Da mesma maneira que eu posso olhar para um remate e dizer que foi um ganda golo, ou posso dizer que foi um ganda chouriço. É a minha interpretação. E a vossa pode ser diferente. Não há ali dois, não há ali uma verdade absoluta. É penalti, não é penalti. Não. E continuaremos sempre nessa... Agora, isto é na arbitragem portuguesa, na espanhola. Só se for a Espanha. Tem a Real Madrid TV a fazer uma campanha semanal em que pegam no árbitro que vai apitar o jogo do Real Madrid a seguir e vão buscar todos os lances em que esse árbitro na história possa ter eventualmente prejudicado o Real Madrid. Isto. Espetam com aquilo no... Isto é uma tentativa de condicionamento evidente. Só se for em Inglaterra, tivemos escândalos de arbitragem esta época, como não houve em Portugal. E, portanto, isto é em todo o lado. Temos que aceitar isto. Não é aceitar que os árbitros estão comprados, que eu acho que não estão. Temos que aceitar que os árbitros, às vezes, enganam-se. E sim, enganam-se para todos os lados. Porque eu consigo, não me dou esse trabalho, porque não estou para isso e porque isso é perda de tempo. E ainda hoje, no texto 2, expliquei porque é que é perda de tempo. Porque por muito que eu venha aqui dizer que houve este lance a favor do clube A, mas houve este contra o clube A. Que houve este lance a favor do clube B, mas houve este contra o clube B. E que houve este a favor do clube C, mas houve este contra o clube C. Quem é adepto do clube A, B ou C, só vai ver os lances em que foram desfavorecidos. Nunca vão ver os lances em que foram favorecidos. E, portanto, isto é perda de tempo. Eu não estou, não é? É um bocadinho de estar aqui a gastar o meu tempo quando ninguém... vai nunca, em nenhuma circunstância, achar que eu possa eventualmente ter razão, porque só conseguem ver para o vosso lado. Não são todos, felizmente. Há muita gente, e já tivemos, inclusive, pessoas dos próprios clubes a reconhecer que tinham sido beneficiados aqui, ali ou acolá, ou que não tinham sido prejudicados. Só que esses, infelizmente, são uma minoria. Porquê? Porque, lá está, as narrativas continuam a ser muito influenciadas pelas centrais de comunicação dos clubes. Filipe Oliveira, bom dia ou boa tarde. Já deixei like e vejo o programa mais logo. Ok, Filipe, pronto. É quando quiser. Diz o José Costa, não é live. É live, é. Então não é. Cá estamos, em live. Josias Martins Cardoso, bom dia. O Emanuel Dantas, sábado voltamos às décadas de 80 e 90. Senti-me jovem. Muito bem, ainda bem, Emanuel. Que assim foi. Neburo Holic, bom dia a todos. Bom dia. Diz o Shadow, com quem estou todavia já nem se digna a fazer as crónicas dos jogos do Futebol Clube do Porto. Ó Shadow, isso foi explicado numa altura em que eu ainda fazia os flashes dos jogos do Futebol Clube do Porto. As edições do Futebol de Verdade Flash, e vou voltar a explicar, que é para quem tiver dúvidas ficar a perceber, para o ano vai ser igual. São feitas segundo a seguinte lógica. Até metade do campeonato são feitos flashes de todos os clubes que eu, de todos os jogos, de todos os clubes que eu considero candidatos ao título. Este ano, até metade do campeonato, na Liga, fiz Futebol de Verdade Flash de todos os jogos do Benfica, do Futebol Clube do Porto, do Sporting Clube Braga e do Sporting. Porquê? Porque no início do campeonato eu disse, estes são os candidatos ao título. Na primeira metade da época, são feitas ainda edições do Futebol de Verdade Flash de todos os jogos das equipas portuguesas na fase de grupos das ligas das competições europeias. E foram. E tive dias complicados. porque dias em que havia jogos ao mesmo tempo, em que os jogos acabavam e eu tinha que os ir ver a seguir. Tive dia, enfim, foi depois, e foram dias muito complicados. Segunda metade da época, foi definido que são feitas edições do Flash de todos os jogos das equipas portuguesas que ainda estiverem nas competições europeias, de todos os jogos da Final Four da Taça da Liga, de todos os jogos da Taça de Portugal a partir dos quartos de final e na Liga, de todos os jogos da equipa que estiver em primeiro lugar e das equipas que estiverem depois atrás, mas que tenham menos pontos a recuperar do que o total de jornadas que ainda faltam disputar. Houve uma altura em que o Porto passou a ter um atraso somado para o Benfica e para o Sporting que já era superior ao número de jornadas que faltava jogar. Portanto, deixei de fazer. Se fosse o Benfica era igual, se fosse o Sporting era igual, quando foi o Braga foi igual. Aliás, houve uma pessoa que saiu e disse, ah pá, já não venho sequer aqui mais, porque o Tadeu deixou de fazer os flashes dos jogos do Braga. Pronto, é respeitável. Agora, por essa ordem de ideias, eu tinha que fazer do Vitória, e do Arouca, e do Moreirense, e do, enfim, por aí afora, não é? Não fazia mais nada na vida. Nem conseguia fazer tudo. Porque, enfim, eu não sou um jornal, eu não sou uma estação de televisão, sou uma pessoa. Portanto, Shadow, espero que tenha percebido. Se não perceber, eu volto a explicar. Isto é muito simples, é assim que funciona. Dizendo ao Shadow, confessa agora que o seu trabalho tem como foco apenas uma certa elite da capital. Eu acho que sei quem é. Não, não confesso nada. Confesso que o meu trabalho tem como foco quem está à frente. Porque é mérito desportivo. É essa a lógica da coisa. E diz ainda ao Shadow, perdeu o fôlego a partir do momento em que se tornou um programa pago. Agora vai ser difícil voltar a angariar espectadores. E eu estou muito bem com isso. Porque lá está. Eu quando vou ali abaixo ao supermercado, não chego lá e digo, olha, posso pagar com espectadores ou não? Não, é com dinheiro, não é? Pronto, então isto é assim. O meu trabalho é pago. É assim que funciona. Mesmo assim, apesar de tudo, continuo a ter aqui muita coisa que é gratuito. Percebeu, João? Pronto, ainda bem. Rui Paulo Vitorino ainda estava na primeira parte e já eu dizia que esse jogo ia dar empate, era muito previsível. Estava a falar do City com o Arsenal, dizendo ao João que o Leverkusen em 2002 tinha uma equipa bem pior do que esta. Tinham só a base da seleção alemã, vice-campeão do mundo em Yokohama. Pronto, ainda bem. Rui Paulo Vitorino, como acha que estes dois derbys vão ser? Quais as diferenças? Bom, vamos lá ver. Eu acho que, neste momento, estamos perante duas equipas. E deixe-me só, antes de ir aí, só explicar aqui. O Shadow pergunta se o jogo do Porto da Taça vai ter crónica. Vai, claro. Tal como teve o jogo contra o Santa Clara. Tal como teve o jogo, ou os jogos contra o Arsenal. Tiveram crónica, sim. É assim que funciona. No campeonato, neste momento, o Porto, segundo a minha apreciação, aqui há umas semanas não ia ser campeão. Portanto, não tive que parei de fazer. Tal como parei de fazer os do Braga, quando achei que o Braga não ia ser campeão. Rui Paulo Vitorino, como acha que estes dois derbys vão ser? Quais as diferenças que vão acontecer? Bom, entre os dois. Eu acho que há uma forte possibilidade do primeiro ter impacto no segundo. Creio que o primeiro terá certamente muitos pontos de continuidade com aquilo que foram os dois derbys desta época já. O 2-1 favorável ao Benfica na Luz para a Liga e o 2-1 favorável ao Sporting em Alvalade para a Taça. Creio que foram jogos em que o Sporting demonstrou uma maior capacidade de articulação coletiva, em que o Benfica demonstrou uma maior capacidade de ser concreto, e de impor soluções individuais ao jogo e de ir buscar jogos que, aparentemente, não estavam fáceis. Vamos lembrar-nos que no jogo da Luz, o Sporting esteve a ganhar e segurou esse 1-0 a jogar com 10 durante, ainda assim, bastante tempo. Sofreu depois dois golos no tempo de compensação. Lá está, um Sporting coletivamente mais forte, um Benfica que, no período de compensação, conseguiu através de dois... E também há ali uma certa... Eu não vou chamar-lhe medo cénico do Sporting que faça ao final dos jogos com o Benfica, um instinto, uma certa fatalidade dos jogadores do Sporting que façam aos jogos com o Benfica, mas a verdade é que eles têm vindo a revelar de uma forma constante. Isso aconteceu já na época passada. Na época passada, o Sporting e o Benfica jogaram duas vezes, o Sporting do Ruben Amorim contra o Benfica do Schmidt. O Sporting esteve a ganhar na Luz 1-0, o Benfica empatou 1-1, esteve a ganhar 2-1, o Benfica empatou 2-2. O Sporting esteve a ganhar em Alvalade 1-0, 2-0, e depois permitiu que o Benfica regressasse e empatasse 2-1, 2-2. Esta época o Sporting esteve a ganhar na Luz 1-0, permitiu que o Benfica virasse, já na compensação, 1-1, 2-1, e o Sporting esteve a ganhar em Alvalade 2-0 para a Taça e permitiu que o Benfica marcasse o 2-1 e até, inclusive, é que chegasse a fazer o 2-2, que depois foi anulado pelo VAR. E o Sporting também teve nesse jogo um gol depois anulado também, que teria sido eventualmente o 3-1. Mas, o que é que... eu acho que este primeiro jogo, o jogo da Taça, vai ser muito nessa base. O Benfica tem argumentos ofensivos capazes de, sobretudo se o Sporting jogar subido no campo, se o Sporting deixar espaço atrás da última linha, se o Sporting deixar espaços no meio do bloco, é disso que o Benfica precisa para se impor, sobretudo em momento de ataque rápido e contra-ataque. Se o Benfica for forçado a jogar muito em ataque organizado, vai ter dificuldades, porque é aí que está a principal dificuldade do Benfica, ainda se viu neste último fim de semana contra o Chaves. O Sporting, em contrapartida, é uma equipa que eu acho que está melhor neste momento em transição defensiva do que em organização defensiva. É uma equipa que consegue bem reagir à perda, não tem conseguido controlar tão bem os jogos quando baixa as linhas. Portanto, temos aqui uma espécie de um lado, uma equipa que sabe que estrategicamente, o Sporting sabe estrategicamente, tem que tirar a profundidade e a possibilidade de transição ofensiva ao adversário, mas por outro lado tem, e isso significa o quê? Significa jogar se calhar mais baixo no campo, se calhar com mais cautelas defensivas, até porque vai com um golo de vantagem, mas por outro lado sabe que quando joga com cautelas defensivas, quando tenta controlar os jogos sem bola, sofre. Até porque, vamos lá ver, o Sporting tem um guarda-redes abaixo daquilo que é o nível do resto da equipa. E, portanto, e já tinha com Adán e continua a ter com Franco Israel. Portanto, para o Sporting, por um lado, sabe, estrategicamente, tem que dizer ao Benfica, fiquem com a bola, controlem o jogo, mas, por outro lado, sabe que se o adversário controlar o jogo, vai sofrer, porque, defensivamente, em organização defensiva, não tem sido assim tão forte. E, portanto, eu acho que é muito possível que tenhamos um jogo, um primeiro jogo muito semelhante aos jogos que tivemos antes nesta época. Agora, o segundo jogo é bem provável que possa vir a ser impactado pelo que aconteceu no primeiro. E por isso vamos ter que esperar para ver o que é que vai acontecer no primeiro, para então nessa altura perceber o que é que vai suceder. Pedro Almeida, bom dia. Atrasado, mas presente. Muito bem. E o Pedro Fonseca veio dizer que eu já tinha explicado a razão pela qual não tenho feito. Eu não tenho falado sobre o Porto. Eu falo sobre o Porto. Eu escrevo sobre o Porto. Agora, as regras do Flash estão estipuladas desde o início. É assim que é. Pronto, ponto final. O João Lopes que me deu licença, mas eu vou passar à frente, porque não vamos deixar que isto volte ao mesmo. Não estou para isso. Pedro Almeida diz aqui, semana que pode ser de tudo ou nada para o Benfica e para o Sporting. E o David Pereira diz, quem será o escolhido para ser o treinador do Braga? Eu acho, enfim, não me parece muito normal que o Braga, neste momento da época, fique sem treinador. Portanto, vamos lá ver. Parece-me que há aqui claramente uma vontade, e eu já fiquei com essa sensação quando começaram a sair os nomes dos sucessores cá para fora, e quando começaram a sair notícias sobre o interesse do Spartak de Moscovo e deste e daquele, no Arthur Jorge, pareceu-me que era claramente o Braga que estava interessado em que o Arthur Jorge saísse. Mas eu não acho nada bom para o Braga que o Arthur Jorge saia agora. Portanto, vamos lá ver. Há aqui uma questão que é, será que o Braga vai ficar sem treinador antes da ponta final da época? Isto equivale a dizer que o António Salvador entende que com este plantel, seja o Arthur Jorge, seja eu, seja você, epá, o Braga vai ficar em quarto lugar. Pronto, nem vale a pena sequer pensar mais nisso. Outra coisa é o António Salvador achar, epá, o Arthur Jorge, afinal de contas, foi uma desilusão. Conseguiu ir à Liga dos Campeões em 2020-21, conseguiu o terceiro lugar à frente do Sporting, conseguiu ir à Liga dos Campeões em 22-20, quer dizer, foi na época seguinte, em 21-22. Em 2019-20 ficou em terceiro lugar à frente do Sporting e, portanto, em 2021 foi à Liga dos Campeões. Em 22-23 ficou em terceiro lugar à frente do Sporting e, portanto, foi à Liga dos Campeões em 23-24. Mas, esta época, quando se lhe deu um plantel, eu também já escrevi sobre isso no meu Substack, quem quiser pode dar um salto para ler. Quando se lhe deu um plantel que ele tinha a obrigação de fazer mais com ele, não fez. E eu não tenho a certeza disso, que este plantel seja assim, parece um plantel mais profundo, mas sem soluções ao nível dos outros para formar um 11, sobretudo atrás. Portanto, não tenho nada a certeza que o Arthur Jorge tenha feito mau trabalho no Braga. E por isso mesmo, parece-me que houve aqui alguma ansiedade excessiva por parte de quem dirige o Braga no tratamento desta questão do treinador. Agora, quem será o escolhido? Eu acredito que possa ser o Daniel Sousa, sim. Acho que o António Salvador tem tido... apareceu hoje o nome de um outro treinador, de um sérvio. Acho que era arriscado. Portanto, acredito que possa ser o Daniel Sousa. Vamos a ver se o Oroca está pelos ajustes. E, sobretudo, se a coisa pode ser feita agora, se a ideia do Botafogo é mesmo ter o Arthur Jorge para o início do Brasileirão. E vai ser complicado, do meu ponto de vista. Tiago Monteiro, bom dia. João Costa, o que acha da saída que logo o Arthur Jorge vai acabar por dizer ao Sporting Clube Braga? O Botafogo quer repetir a receita Abel Ferreira. Eu acho que são dois treinadores muito diferentes, o Arthur Jorge e o Abel Ferreira, mas muito diferentes. Portanto, se a ideia do John Textor é ir buscar, só porque ele esteve no Braga e o Abel Ferreira também, conseguiu resultados no Braga e o Abel Ferreira também, acha que vai buscar o Abel Ferreira, não vai. O Abel Ferreira é um treinador muito mais mental. É um treinador muito mais... que foca muito mais o seu trabalho na união do grupo, na capacidade na sublimação do grupo, na capacidade de motivação do jogador. O Arthur Jorge parece-me ser um treinador diferente, mais clássico. Já digo o que acho da saída. Acho mal, portanto, acho que o Braga não devia ficar sem treinador nesta altura. Mas o Arthur Jorge também já terá percebido uma outra coisa. Isto visto a coisa do lado dele é... Temos aqui uma SAD que não quer, provavelmente, que eu continue na próxima época. Tenho aqui uma oportunidade agora. O que é que eu faço? Vou dizer, não. Vou ficar aqui até ao fim. Depois, no fim da época, fica agarrado. Não. Portanto, eu percebo perfeitamente que o Arthur Jorge também queira dar o caminho à sua vida. Rafael Mota, sábado chegou e agora e já anda a dizer as neiras. Ok. Bom, muito bem. Eu agradecia-vos que as tentativas de provocação fossem tratadas como eu as vou tratar, que é, nós estamos cá para isso. Tiago Monteiro, independentemente do desfecho do campeonato, para além do Braga, vê alguma mudança de treinador? É muito cedo ainda. E, sobretudo, é muito cedo para olharmos para isso, independentemente do desfecho do campeonato. Eu até admito que na próxima época os quatro primeiros tenham treinadores novos. Neste momento, acho mais provável isso do que o contrário. Neste momento. Mas vamos a ver. No Porto vai depender muito das eleições, como é evidente. No Sporting vai depender muito de haver ou não haver um projeto de saída para o Ruben Amorim, que ele considera melhor do que ficar no Sporting. No Benfica vai depender muito daquilo que forem os resultados nas três frentes em que o Benfica ainda está. Porque eu acho que se Schmidt chega ao fim da época sem ganhar, é absolutamente incomportável para Rui Costa mantê-lo. No Braga, aparentemente, vai mesmo haver troca. Portanto, vamos a ver, não é? Temos que esperar. Pedro Almeida, não vale a pena explicar. Ok, muito bem, é a mesma coisa. Vamos lá ver, vamos seguir em frente. Gonçalo, vamos ter uma próxima época com Braga, Benfica, Porto e Sporting com treinadores diferentes. Lá está, foi isso mesmo que eu estava a dizer agora mesmo. Pergunta aqui o Edson da Veiga se o futebol de verdade voltou de vez para as 12h30. Sim, embora só à segunda e à sexta. E à sexta, é só para subscritores premium do meu Substack. Mas à segunda-feira, meio-dia e meia, estou sempre aqui em direto para toda a gente. João Soares, já fez a sua aposta sobre quem vai ser o avançado do Benfica no jogo da manhã? A mim perguntaram-me se iria ser Leonardo, Cabral ou Tengstead. Eu respondi Rafa. Eu acho que não vai ser o Rafa, João. Acredito que possa ser Tengstead. Mas a verdade é esta: o Marcos Leonardo não esteve bem no jogo contra o Casa Pia, já não tinha estado bem no jogo europeu. O Cabral não esteve bem no jogo contra o Chaves, e enfim, aqui há umas semanas, sempre que eles estavam bem, o Schmidt trocava. Agora parece que está a fazer ao contrário: quando eles não estão bem, troca. A verdade é que continua a não haver uma constância numa aposta, de facto, e isso tem sido um problema para a equipa do Benfica. Sandro Castanho, malta, o Tadeia está no Substack esta semana, 2 anos depois chutou-me para fora. Não percebi nada, ó Sandro. E agora estou... Ah, o Substack é que o chutou assim para fora. Muito bem, ok, Sandro. Fica aqui e entrega a sua mensagem, que está no sapo. Sim, senhor, muito bem. Boa Páscoa ainda para si também, naturalmente. Diz aqui o João da Rocha Paris, está a explicar exatamente aquilo que eu expliquei há bocado, que eu no início da segunda volta afirmei que quando uma equipa ficasse afastada com o número de pontos superior ao número de jornadas deixaria de o fazer, tal como fez com o Braga. É verdade, sim senhores, mas eles não querem saber disso para nada. Portanto, isso não interessa nada. O que interessa é passar a narrativa. Miguel Joana, se o novo governo de Portugal deixar de apoiar a candidatura da FPF ao Mundial de 2030, vai ser prejudicial para o futebol português? Oh, Miguel, eu acho que eu li a notícia, mas acho que isso é uma das tais petas de um abril. Portanto, amanhã, dia 2, vamos ver. A notícia saiu no Record, que o governo tinha deixado de apoiar a candidatura da Federação ao Mundial de 2030 e que, portanto, Portugal se ia retirar. Mas eu acho que amanhã, dia 2, vamos ver a notícia e dizer: ah, ah, era a nossa mentira 1 de abril. Portanto, creio que isso não vai acontecer. Ainda vou ler mais um comentário do João Lopes. Diz aqui: no ano passado não fez as crónicas do Sporting até ao fim e ficaram em quarto. Não, lá está. Não fiz. Vá lá ver. Vá lá, dê-se lá o trabalhinho de ir lá ver o meu Substack. No ano passado, aliás, fiz pior. No seu ponto de vista, na segunda volta do campeonato, passei a fazer apenas uma crónica por semana. E a crónica que eu fazia por semana era, quem cá está há tempo suficiente ainda se lembra, e quem cá está com honestidade ainda se lembra, era relativa ao jogo cuja soma da posição dos dois participantes atingisse um total mais baixo. Eu cheguei a fazer uma vez, uma semana, fiz a crónica do Vitória Sport Clube Arouca. Porque eram os dois, na altura estavam em 5º e 6º lugar, e os primeiros estavam a jogar contra equipas do fundo da tabela. Portanto, foi isto que aconteceu no ano passado. Mas é assim. Bom, Alexandre Salazar, boa tarde. A mudança da hora tramou-me. Pensei que o programa começava só daqui a meia hora. Pois é, não mudou aí em Moçambique, não é? Muito bem, é assim. Está toda a gente. O João Lopes já conseguiu aquilo que queria. Está toda a gente a conversar com ele. O João Lopes diz umas parvoices, a malta responde às parvoices do João Lopes e o programa começa a ficar completamente deitado ao lixo, não é? Pronto, era isto que eu tinha pena. Eu tinha medo que voltasse a acontecer. E voltou. E, portanto, se calhar para o ano não há futebol de verdade. Ponto final, porque não dá. É impossível. Não dá. Não é possível manter. Diz o João Costa, esta fúria toda do Futebol Clube do Porto só serve para criar polémica. Ando ainda por cima em eleições que podem ser históricas, muito bem, não é a sua questão. Muito bem, o João Lopes continua a manter e tal, e não sei o quê. E pronto, está toda a gente à batatada já com o João Lopes, e o João Lopes à batatada com toda a gente. É assim que ele é feliz. E pronto, a gente tem que fazer aqui, proporcionar aqui estes momentos, porque o João, coitado, devia andar muito triste, porque o futebol de verdade tinha deixado de ser em direto, e portanto ele não podia vir cá enfurecer-se com toda a gente ao mesmo tempo. Por isso mesmo é que eu vos sugiro muito francamente que não deem bola, porque se dão bola isto vai deixar de ser possível manter o programa. Diz o Álvaro Rocha que é além de, eu creio que o Álvaro diz que eu estou enganado se não for assim. O Álvaro é do Vitória, porque é de Setúbal, mas é do Porto também, não é? E diz aqui: o Vitória foi campeão e também não fez nenhum flash, e agora vamos à Liga dos Campeões do Campeonato de Portugal e ainda não ouvi falar de flash. É isso mesmo, estou contra o Vitória. Por acaso, tenho amigos do Vitória e é um clube que me é simpático, como são todos os clubes tradicionais do futebol português. Pergunta o Josias Martins de Cardoso: se o Sporting ganhar ao Benfica e ao Famalicão, deixa de haver flash do Benfica, certo? Olha, não fiz as contas ainda. Tenho que ver, tenho que fazer as contas, mas quando isso acontecer, acontecerá, é assim mesmo, é assim mesmo que vai ser. Muito bem, Ricardo Pinho, olá, acredita agora mais ou menos num salto do Ruben Amorim para um clube europeu importante das top 5? Ricardo, vamos lá ver. Não acredito nem mais nem menos. Aparentemente está mesmo em causa a possibilidade de ele passar para o Liverpool. Segundo dizem os jornais ingleses, é entre ele e o Roberto De Zerbi. Vamos a ver qual vai ser a opção feita pelo Liverpool. Mas a questão é... Eu creio que... A única coisa que eu terei escrito e teria que ir confirmar isso tudo é que os nossos, o mundo não anda todo à espera de ver o que é que vão fazer os nossos treinadores. Pode haver um caso em que há um treinador que sai daqui para ir para um clube importante. Agora, terei dito também outra coisa, é que não faz sentido nenhum na minha cabeça um treinador como o Rubén Amorim, como o Sérgio Conceição, sair de Portugal, do Sporting ou do Porto, para ir treinar um Valência qualquer desta vida, ou um clube que anda à meia da tabela dos campeonatos importantes. Eu, pelo menos, não o faria. E essa gestão de carreira que eu estou a defender é um bocadinho semelhante à gestão de carreira que é feita, por exemplo, pelo Xabi Alonso. Que aliás até vai mais longe. Xabi Alonso, o que está aqui em causa neste momento é que o Xabi Alonso disse ao Liverpool: pá, escusam-me de contar comigo que eu não vou. E portanto já está um bocadinho a coisa ali a derivar para outros nomes. Bom, o Marco Fonseca, o engraçado é que nenhum era penalti, mas só o do Porto foi revertido. Não, o Sporting não foi marcado sequer. O do Benfica não foi revertido, o do Sporting não foi sequer marcado e o do Porto foi revertido, sim. Portanto, estamos aqui a falar três níveis, mas também já tivemos coisas contra e a favor, os outros clubes também, portanto é um bocado assim. Alexandre Salazar, diz o Josias, havendo só dois candidatos, terá de haver flash, deixa de haver flash do segundo classificado quando houver campeão, vamos a ver. Como é que vai ser? Diz o Rafael Mota, se o Sporting ganhar os jogos até o Famalicão, deixa de falar do Benfica, sim. Se for assim, assim será. E depois é como o Porto, tal como eu disse, do Porto ou do Braga. Se voltarem a estar dentro do limite, volta a haver. É muito simples isto. Pergunta aqui o Pedro Fonseca. Penso que o Ruben Amorim vai ter lugar no Chelsea. Não, eu se fosse o Ruben Amorim, não ia para o Chelsea. Quer dizer, era a minha apreciação da coisa. Diz o Josias, sou subscritor, não vou deixar de ser se não houver flashes. Os conteúdos do Tadeia são muitos e para mim os flashes não são os que gosto mais. Eu também não sou os que eu gosto mais de fazer. O João Lopes já vem com a história da minha irmã outra vez. Bom, foi o meu limite. Pode criar outro perfil, João. Porque já foi excluído. Onde é que nós íamos? Íamos aqui. Pedro Fonseca, por que razão os treinadores estão aí para o mercado brasileiro? Ó Pedro, eu acho que tem a ver com dinheiro. Atenção, temos mais 5 minutos de programa, estamos a chegar ao fim. Tem a ver com dinheiro. E é como diz aqui o Rafael, que é luso-brasileiro, porque pagam bem e são clubes grandes. Essa é outra questão, são clubes que têm uma dimensão. Nós aqui em Portugal não temos muito bem a noção da dimensão daquilo que são os clubes, brasileiros. Emanuel Dantas, o treinador do Braga será o Daniel Sousa, só falta saber se no imediato ou no fim da época. E diz o João Costa, que eu estou nas minhas 7 quintas a dizer mal do Arthur Jorge, até disse bem, acho que ele fez um bom trabalho no Braga, ouviu mal, disse que o Arthur Jorge nas outras vezes, em 2020 conseguiu ficar em terceiro lugar à frente do Sporting, em 2023 conseguiu ficar em terceiro lugar à frente do Sporting. Este ano, tinha um plantel que na SAD achavam que era mais apetrechado e não conseguiu, e em princípio não vai conseguir, chegar à Liga dos Campeões. E, portanto, já se achou que não sei o quê, mas eu acho que ele fez um bom trabalho. Repeti exatamente agora o que disse há pouco. Não sei como é que o João acha que eu estava a dizer mal do Arthur Jorge. Diz o Rafael Mota que dizem que o Aroca pede 1 milhão e já há boatos que o Bruno Lage pode ser opção. É uma boa opção também, acho eu. E diz o Emanuel Dantas que se houvesse apostas colocava all-in no Daniel Sousa, também acho que vai ser o Daniel Sousa. O Rubem Figueiredo diz que só chegou agora, pode ver o programa depois, mais tarde, e diz ainda, gostaria de perguntar o que achas do 11 do Sporting para amanhã, se vai arriscar com 2 alas ofensivos ou escolher um atacante e um Jogaio ou o Matheus Reis. Eu acho que vão jogar o Jogaio e o Matheus Reis. Com o Jenny Catam e Nuno Santos no banco. Da mesma forma que acho que o Sporting amanhã se vai apresentar, mas isto, enfim, estou a achar, era o que eu acho que faz sentido. Vai jogar com o Yulman e Morita no meio-campo e no jogo de Alvalade para o campeonato, possivelmente com Yulman e Bragança. Porquê? Porque são 3 jogadores para 2 lugares no meio-campo e nos três jogos, o Yulman foi suplente no jogo da Amadora, o Bragança será se calhar suplente, se calhar, no jogo da manhã. E o Morita será possivelmente suplente no jogo de Alvalade contra o Benfica. Vamos a ver. Também dependerá muito da capacidade que os jogadores tiverem para estar a top na altura certa. Tiago Monteiro diz que a notícia do Record é de dia das mentiras. Eu também acho que sim. E diz o Monteiro Alheirense, qual que o suplente será a melhor decisão em jogos grandes? Não defende e esconde-se do jogo. Eu acho que o Schmidt estava aí a preparar, e aliás explica isso no flash do Benfica Chaves, uma solução para colocar o Coxo a jogar a partir da esquerda com o Rafa Queiroz, acho que não é bom para o Benfica, mas, enfim, vamos a ver. Vítor Cardoso, bom dia, e desejo uma semana de alegria para todos. E diz ainda aos João Dias, boa tarde, não acha que ir treinar o Liverpool depois do Klopp não pode ser um presente envenenado? Pode, com certeza, porque, mais ainda se o Liverpool for campeão este ano. Se o Liverpool for campeão este ano, vai ser complicado. Seja quem for entrar ali. Xavier Godinho, com a equipa do Sporting, feita a imagem de Ruben Amorim, acha que Ruben Amorim se vai adaptar se for para outra equipa dos Big Five? Liverpool, por exemplo. E o que vai acontecer ao Sporting quando Ruben Amorim sair? Bom, isto já é do âmbito da futurologia. Curiosamente, nos jornais ingleses, uma das coisas que se dizia que era um ponto em desfavor do Ruben Amorim é que ele jogou sempre com a linha de três centrais. E o Liverpool não joga com a linha de três centrais. Mas não quer dizer que não venha a jogar. Não quer dizer que o Ruben Amorim não possa moldar a equipa para onde for. O que vai acontecer ao Sporting quando o Ruben sair? Eu acho que podem acontecer coisas más. Porque acho que o Ruben Amorim tem feito um extraordinário trabalho. E vai ser muito difícil, seja quem for, fazer o mesmo. Diz o Ricardo Pinho, não pensa que pode ser um pouco de sobranceria ou arrogância um treinador como o Amorim simplesmente rejeitar um clube da dimensão do Chelsea? Pese os seus problemas, não. Ricardo, é sobranceria ou arrogância o Xabi Alonso rejeitar o Liverpool? Não, é uma questão de gestão de carreira. É perceber, ele se for para ali, tenho condições para ganhar ou não tenho? E se ele acha que não tem, não vai. Ponto. É só isso, mais nada. Pedro Fonseca, obrigado pelo programa. Diz o Afonso Silva, viu a notícia do Di Maria ter medo de voltar para a Argentina e de querer permanecer no Benfica? Vi, mas não sei se é verdade ou mentira, portanto, não é isso que não vou comer, não sei. Enfim, isso são especulações. Ah, ele se calhar e tal, se calhar tem medo, se calhar não vai. Vamos a ver, no final da época vai dizer se vai ou se não vai. Miguel Lima, vou pela primeira vez falar do João Lopes, todos lhes dão um canal, é verdade, todos respondem, é verdade. As perguntas e comentários são lidos, deixei de ler a partir de determinada altura, aliás, já bloqueei. No meu chat já não aparece, simples, ótimo, o Futebol de Verdade às 12h30. O problema, Miguel, é que ele depois cria outros perfis. Hoje já não é o João Lopes, era o Shadow. Amanhã vai ser o Sunlight e por aí afora. Portanto, é assim que a coisa, ele ganha com isto. Não é? É o ponto alto da vida do senhor e temos que aceitar. Lidar. Diz o Pedro Fonseca que o Di Maria disse que tinha medo de regressar à seleção da Argentina. Vítor Cardoso, ir para o Porto no final da época, quem assume o banco? Pois não sei. Olha, estamos a chegar à hora do programa, portanto estamos a chegar ao fim. Aparentemente é uma outra notícia, ou esta não a conhecia ainda, que é mesmo isto. O Di Maria disse que tinha medo de regressar à seleção e que a outra coisa era sobre o regresso ao Rosário. Não sei, Afonso, tenho que absorver isso. Bom, temos muito mais comentários, eu não vou ter tempo para ler todos, lamento, porque estamos a chegar ao final do programa. Faltam agora 5 segundos para a hora de programa e o meu limite é este mesmo, é uma hora de programa. Quero agradecer-vos por terem estado aí. Vou ainda olhar aqui para o último comentário do Kaikin, porque é a primeira vez que vem. E diz, boa tarde, hoje consegui assistir em direto ao programa todo, porque o Barito está atrasado a entregar o almoço. Já li todos os artigos dos Donos da Bola, fez muito bem, acho que já valeu a pena a minha subscrição anual. Muito bem, muito obrigado, Caiquino. Por acaso tinha uma curiosidade com o seu nome e não consigo, estou aqui a espreitar para a imagem de perfil, mas aparece-me aqui muito pequenina. Se isso é mesmo o seu nome ou não, não é? Mas se é, enfim, é ótimo. Um nome pelo menos invulgar. Muito bem. Nuno Bonito diz, boas a todos, só 4 likes, deve estar a ver mal. Deve haver mais, espero eu, mas não vi. Aqui não consigo ver, onde estou na plataforma em que estou, não consigo ver. Se gostamos do programa, ajuda a dar likes, muito bem. Muito obrigado a todos por terem estado por aí. Já sabem, o Futebol de Verdade volta na sexta-feira, edição ao 12h30, só para subscritores premium do meu Substack, e o Kaikin diz que é Henrique. Muito bem, Henrique. Ok. E pergunta aqui o Afonso Silva, o que é que eu tenho feito com tanto tempo livre? Eu não tenho tempo livre. Lá está. Eu expliquei. Eu acho que o Afonso às vezes não ouve. Eu expliquei. Eu deixei de fazer o Futebol de Verdade todos os dias para conseguir produzir conteúdos para os subscritores premium do meu Substack. Na sexta-feira saiu um texto de 30 e tal mil caracteres sobre o multiculturalismo nas seleções nacionais. Portanto, é uma questão de dar lá um salto e ler. Ou então, se for premium, de ouvir no Telegram. É muito simples quanto isso. É tão simples quanto isso. Muito bem. Bom, vamos lá. Malta, é deixar like, se fazem favor, porque a malta está aqui a dizer. O Alessandro Salazado diz que estão 39, o Miguel Lima 55, o Nuno Bonito diz que fez refresh, estão 60, mas são poucos, ainda assim. Bora lá deixar like, bora lá, partilha o programa nas vossas redes sociais para ver se há mais malta a ver e a aparecer. Já sabem que o Futebol de Verdade volta sexta-feira, 12:30, só para subscritores premium do meu Substack, e os outros podem ver depois, quando ele ficar disponível, que é um par de horas depois, mais tarde. Muito obrigado por terem estado aí, uma boa semana para todos, e já sabem, o Futebol de Verdade está aí outra vez sexta-feira. Entretanto, podem dar um salto aqui, a tadeia.substack.com, para ver o que é que eu tenho feito com o tempo livre, conforme pergunta o Afonso. Um resto de bom dia a todos, então.
Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30.